É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Gisela de Jesus Oliveira. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a Lei de Cotas Raciais. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar a doutora Gisela aqui. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite e essa oportunidade de falar um pouco sobre esse tema ainda muito controvertido.
E doutora, para a gente dar início à nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste essa lei de cotas raciais e como é que ela é aplicada na prática?
A lei de cotas raciais, ela trata-se de uma ação afirmativa do Estado que visa garantir a igualdade plena entre as raças. Hoje nós temos a lei 12.711 de 2012, que garante 50% das vagas nas universidades públicas para estudantes pretos, pardos e de origem indígena. Na verdade, funciona assim. A lei ela já existe há um certo tempo, mas não era nacional. Cada universidade federal tinha liberdade de aplicar ou não no seu sistema de vestibular. Hoje não, hoje é nacional, vale para todas as universidades a garantia de 50% das vagas para estudantes pretos e pardos e de origem indígena. Ela visa realmente buscar a igualdade plena entre as raças. Até o ministro Marco Aurélio de Mello, ele falou no seu voto, quando ele declarou constitucional a lei das cotas, que a meritocracia, sem você analisar a origem, de onde veio aquele estudante, é uma forma velada de aristocracia e a verdade. Ela visa buscar a igualdade porque muitos negros não têm acesso a uma educação de qualidade. Por isso que é importante que hoje ele tenha o acesso à universidade federal pública, porque se ele não tiver condições de pagar uma universidade, ele não vai conseguir se formar. E isso ele não vai passar para os seus filhos e para os seus netos. Então, esse sistema que a gente vivenciava há algum tempo atrás ia se perpetuar eternamente. E é o que a lei busca acabar com isso. Ela busca uma igualdade plena.
Uhum. Doutora, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre esses objetivos do sistema de cotas e também, principalmente, sobre quais são os principais fatores históricos que levaram à aplicação desse sistema.
Certo. Os fatores históricos aconteceram com a abolição da escravidão no Brasil. Quando aboliu-se a escravidão, ela não veio precedida de políticas públicas. Simplesmente abriu-se os portões das senzalas e liberaram os negros. Vão. Para onde? Uhum. Trabalhar com o quê? Se naquele tempo ninguém queria dar uma oportunidade de emprego para o negro, que não tinha estudo, que mal sabia falar o português. Muitos continuaram nas senzalas trabalhando de graça para os seus senhores, que não queriam pagar, e outros saíram e deram início às favelas que a gente conhece hoje no Brasil. Então, por isso que a lei ela é importante. Porque aquele negro lá de trás, os nossos bisavós, tataravós, que não tiveram oportunidade de estudo, passaram isso para os seus filhos, que tinham que estudar pouco para já iniciar no mercado de trabalho, para ajudar no sustento da família. Isso foi se perpetuando ao longo dos anos. Eu gosto até de lembrar de uma frase que o Mano Brown fala, que me vê pobre, preso ou morto é cultural. E é verdade. O negro, durante muitos anos no Brasil, ele não teve acesso à universidade. São poucos negros que são médicos, são poucos negros advogados. Eu falo isso porque eu vivencio na prática. Sou negra e não é comum você encontrar vários negros nesse meio da advocacia. Tanto que no STF nós tínhamos um ministro negro. Uhum. E o Brasil é um país extremamente miscigenado. Ele é um país com muitos negros. Por que só tínhamos um negro? Não é que o negro não quer estudar, é que ele não tinha acesso. Por isso que a lei ela é importante. Ela visa dar a igualdade. Você tendo acesso à educação, você tem acesso a uma série de coisas. A um mundo de melhorias. O mundo se abre para você, desde que você tenha educação para isso.
Uhum. E, doutora, por que, que o sistema de cotas, ele ainda é um tema tão controverso no nosso país? Queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre toda essa polêmica em relação às cotas.
O sistema, ele é muito controverso porque falta educação. Na verdade, falta que as pessoas conheçam a lei como ela funciona. A lei, ela não é garantir que o negro estude e se forme sem que ele passe por um processo seletivo, não é isso. Ela garante que ele entre na universidade por um sistema mais facilitado, digamos assim. Ela garante 50% de cotas para que você faça o vestibular. Mas isso você concorre com outras pessoas. Você simplesmente não entra lá com os seus documentos e já faz a sua matrícula. Você passa por um processo seletivo, você estuda como os outros. A facilidade é só para que você entre na universidade. Todo o restante é exatamente igual aos demais alunos. Então, o seu diploma vai ser exatamente igual. Você vai estudar como os outros, você vai se esforçar como os outros. Simplesmente, você vai concorrer com os seus iguais, com condições iguais. Porque se o negro não tem acesso a uma educação base de qualidade, é justo que ele concorra com outras pessoas que estão em pé de igualdade com ele. Porque hoje em dia o que a gente vê nas universidades são muitos alunos que vieram de escolas públicas com uma educação extremamente melhor, que infelizmente é verdade. Se a gente falar que a educação base pública é igual a uma educação particular, a gente está mentindo, que a gente sabe que não é verdade. Então muitos alunos estudam a vida inteira numa escola pública e entram numa universidade particular, pública, aliás, perdão. Estudam numa escola particular a vida toda e entram numa faculdade pública. O negro, o pobre, ele não tem essa condição de estudar numa escola particular a vida toda. Então é justo que ele concorra com os seus iguais, em pé de igualdade. E é neste ponto que a lei, ela é controvertida, porque as pessoas não sabem que a diferença é que ele vai concorrer com os seus iguais. Ele não vai deixar de concorrer, ele não vai deixar de estudar. Nada virá de mão beijada. Ele vai estudar, mas ele vai concorrer com os seus iguais, com pessoas que tiveram a mesma educação que ele.
Uhum. E, doutora, a gente sabe que o Brasil é um país de grande miscigenação, né? Talvez o mais miscigenado do mundo. E isso torna complicado decidir também quem tem direito ou não tem direito a essas cotas?
Torna, porque a lei de cotas, ela não fala em fiscalização acerca disso. Hoje em dia, você se declara preto ou pardo ou de origem indígena e já tem direito a concorrer com essas vagas. Acontece que, infelizmente, algumas pessoas acabaram deturpando o espírito da lei. E hoje criou-se, cada universidade criou um sistema de fiscalização, que é uma comissão que tem por objetivo fiscalizar se aquelas alegações são verdadeiras. Quando a gente fala em preto e pardo, a lei, ela não fala somente em questão de pele, de colorimetria. Ela fala também do histórico, porque hoje em dia a gente sabe que o negro não casa só com negro, ele casa com branco. Uhum. E acaba, os filhos acabam saindo com um tom de pele um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Só que o espírito da lei é resolver o problema social, não só do negro, mas o problema social. Então, se você for um negro que tem pai ou mãe negra e tem uma origem humilde e o seu tom de pele talvez não seja o mais escuro, você também tem direito a concorrer, porque essa comissão irá fiscalizar suas alegações. Ela vai fiscalizar o seu histórico, vai fiscalizar suas origens e vai lhe permitir o acesso a essas cotas.
Uhum. Conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes, doutora, como é que é feita essa fiscalização? Como é que isso funciona na prática?
Na prática, é uma comissão que a faculdade escolhe, alguns profissionais que fazem essa análise. Você passa por uma comissão, você responde algumas perguntas, eles analisam o seu tom de pele. Se for necessário, vão até a sua residência para visualizar o seu histórico, meio social no qual você está inserto e verificar a necessidade de você concorrer com relação às cotas.
Uhum. E dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, doutora, é que a gente ainda tem algum tipo de falha na implementação das cotas raciais e também das sociais nas universidades públicas?
Temos. Infelizmente, a gente tem um problema de falha na implementação, muito mais por conta da ignorância das pessoas. A ignorância no sentido real da palavra, de não saber como funciona. Então, muitos não querem concorrer na lei das cotas, porque acham que o seu ensino será diferenciado e que o seu diploma não vai ter valor, e outros têm vergonha. Então, a gente precisa mesmo de políticas públicas, de maiores políticas públicas, de uma divulgação muito maior de como funciona a lei de cotas, para que essas falhas não ocorram novamente e, no futuro, elas não sejam mais necessárias. Porque a intenção da lei é que não seja mais necessário a longo prazo. Que o negro concorra, que esteja inserto no mercado de trabalho com condições plenas iguais ao branco, o indígena também o pobre, que ele não precise mais dessas cotas a longo prazo.
Interessante, doutora. E outra questão que, infelizmente, a gente se depara quando a gente fala toda essa problemática das cotas, né, da discriminação nas universidades com as pessoas que passam pelas cotas, né? Isso ainda, infelizmente, é uma realidade, né, doutora?
Infelizmente, ainda é uma realidade, mas esse cenário tem mudado. Assim, porque o negro, a partir do momento que ele entra numa universidade, as pessoas conseguem perceber que ele não é menor do que os outros, apesar do seu tom de pele. Ele estudando, ele consegue mudar esse cenário. Claro, racismo, infelizmente, ainda tem, e não só no Brasil. Ele existe no mundo. Mas graças à lei das cotas, que a primeira universidade que implementou foi a UNB de Brasília. Isso foi há 15 anos atrás. Hoje a gente consegue visualizar que o cenário mudou muito. Mudou bastante até na questão da aceitação do negro. Antigamente era muito mais comum a gente ver as mulheres negras querendo alisar os seus cabelos para ficar igual às mulheres brancas. Hoje em dia já é diferente. A gente vê isso na televisão também, o negro se aceitando, aceitando o seu cabelo, aceitando a sua cor. Isso graças à lei das cotas também. Porque a partir do momento que você tem educação, você consegue se aceitar. A educação é a chave para tudo no mundo.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Gisela de Jesus Oliveira. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a Lei de Cotas Raciais. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutora, voltando um pouquinho no que a senhora estava falando para os nossos ouvintes, a gente ainda precisaria trabalhar com essa questão na melhoria da educação de base, né? Para que as cotas sociais e raciais não sejam mais necessárias. Esse sistema de cotas não é para ser algo para sempre, né? Acho isso importante deixar claro para os nossos ouvintes.
Sim, o sistema de cotas, ele na verdade, ele não é para sempre. Ele é uma solução, claro, que é a longo prazo, mas ele tem um prazo para que isso termine. Não foi estipulado na lei ainda um prazo. Mas a gente sabe que tem um prazo que ele não vai ser eterno. No Brasil, na década de 50, existiu uma lei chamada Lei do Boi, que garantia o acesso dos filhos de fazendeiros a universidades públicas para que fizessem faculdade de agronomia. Essa lei ela foi importante na época para que a gente conseguisse modernizar o campo. Na época, o Brasil vivia uma crise no campo com as queimadas. Então, o que, que o governo fez? Deu educação para os filhos de fazendeiro para que eles soubessem trabalhar com o campo. Hoje em dia, a lei não é mais necessária. O mesmo espírito se aplica à lei de cotas sociais e raciais. Neste momento, ela é necessária para a gente corrigir uma série de injustiças históricas. Então, ela é uma política afirmativa do Estado que visa melhorar, neste momento, a educação do negro e do pobre. Visa na base, né? Ela vai para a universidade, mas da universidade você vai conseguir puxar isto para a nossa base. Então, ela é uma lei que tem, sim, um tempo, muito embora a lei, na essência, não tenha fixado, mas acredito que daqui a 30 anos ela não vai mais existir, porque não vai ser necessário. Porque a gente já vai ter corrigido esse problema, o negro já vai estar em condições de igualdade e ele não vai mais precisar se valer das leis das cotas, porque o seu estudo na base vai ser um estudo de qualidade.
E doutora, como é que a senhora avalia esses 15 anos que a gente já tem de cotas raciais no Brasil? A implementação desse sistema, ela já trouxe uns resultados expressivos para o nosso país e no que concerne a diminuição da desigualdade?
Trouxe. Ela ainda está muito longe de se transformar numa igualdade plena, mas ela já trouxe muitos avanços, sim. Até como eu já comentei, a questão da aceitação do negro. O negro hoje, ele se aceita muito melhor, já existem produtos de beleza para o negro. A pele do negro é diferente da pele do branco, não dá para negar, o cabelo do negro também é diferente. E isso a gente consegue ver no dia a dia, graças sim à educação, porque quando você tem educação, você consegue, você entende uma série de coisas que estão ao seu redor. A Ordem dos Advogados do Brasil, hoje, ela tem uma comissão do advogado negro, coisa que nós não vimos no passado. Isso significa que o negro conseguiu entrar numa universidade, ele conseguiu se formar naquilo que ele desejava e hoje ele está mais inserto no mercado de trabalho. Hoje em dia nós temos muito mais profissionais negros, temos mais professores negros, temos mais advogados negros, temos médicos negros, tivemos um ministro no STF negro, que foi uma grande vitória para o povo negro também, para a gente ver que nós conseguimos chegar lá através da educação.
E doutora, o que significa a gente falar no termo racismo institucional e como que essa questão ela se interliga com o sistema de cotas?
O racismo institucional, ele foi comentado até pelos Panteras Negras nos Estados Unidos, que é aquela questão que eu já até falei, me ver pobre, preso ou morto é cultural. Então as pessoas se habituaram durante muitos anos a ver o negro em posições diferentes, né? Trabalhando em serviços braçais, trabalhando em profissões que não exigiam muito estudo. E isso foi se perpetuando ao longo do tempo e se enraizou muito na mente das pessoas que o negro, ele só servia para isso. Por isso que é difícil você aceitar a lei da cota. Porque quando você fala em lei de cotas, as pessoas pensam, nossa, o negro não quer estudar, ele quer entrar na faculdade de mão beijada. E não é verdade. O negro, ele quer estudar, ele só precisa de condições para isso. Porque uma pessoa que vive de salário mínimo, ela não consegue pagar uma faculdade. Ela precisa comer, ela precisa beber, ela precisa de transporte, ela precisa comprar livros. E um salário mínimo não paga, infelizmente não paga tudo isso. Por isso que a lei das cotas, ela é necessária neste momento. E por isso também que é tão difícil as pessoas aceitarem isso. Eu não acho que seja nem por racismo, mas é mais por falta de conhecimento do que a lei exatamente é. A grande maioria das pessoas acha que você vai entrar numa universidade de mão beijada e vai ganhar o seu diploma, o que não é verdade. Você só vai ter um acesso à universidade concorrendo com os seus iguais, com pessoas que tiveram a mesma educação básica que você. Você vai deixar de concorrer com aquele aluno de escola particular que passou os últimos 3 anos da vida se preparando exclusivamente para o vestibular e vai concorrer com o seu igual, com aquela pessoa que estudou numa escola pública, que estudou à noite porque precisava trabalhar durante o dia. É neste ponto. O seu acesso vai ser igual. Você vai concorrer com os seus iguais.
E, na verdade, mesmo após entrar na universidade, essas pessoas, às vezes, continuam tendo mais desafios, né? Porque tem que trabalhar, às vezes tem que ajudar no sustento da família. Muitas vezes, até mesmo, tem que vencer algumas questões da educação de base que não foram tão trabalhadas quanto os alunos de escolas particulares, né, doutora?
Exatamente. Quando ele entra na universidade, os desafios são outros, né? Ele precisa se desdobrar e estudar, muitas vezes, muito mais para vencer mesmo, para conseguir compreender o conteúdo que o professor está passando na faculdade, porque a educação dele, muitas vezes, foi falha, ele precisou trabalhar. E ele também vai estudar muito mais, porque ele vai, muitas vezes, trabalha durante o dia e estuda à noite para poder trazer o sustento para sua família. Então, os desafios são gigantes. São enormes, é um desafio muito grande mesmo você trabalhar o dia todo e estudar à noite. Você chega cansado na faculdade, você chega em casa, você precisa dormir para trabalhar no outro dia e você ainda tem que estudar. Então os desafios são sim muito grandes. Ele vai estudar exatamente como outro. O seu acesso à universidade num primeiro momento é que vai ser diferenciado.
E doutora, como a senhora comentou com os nossos ouvintes, o STF declarou recentemente a constitucionalidade dessa lei de cotas raciais. Porém, a gente ainda tem vários posicionamentos contrários a essa decisão, né? O que, que falta hoje? Falta um maior debate com a população em relação ao tema?
Falta um maior debate com a população em relação ao tema e também falta a gente conhecer um pouco mais da nossa Constituição. Porque a Constituição brasileira, no artigo 206, ela garante o acesso à educação desde que observados os critérios de igualdade, mas uma igualdade plena, uma igualdade de igual para igual, assim, não uma igualdade só somos todos iguais perante a lei. Na verdade, é uma igualdade para inglês ver, se somos todos iguais. Porque se você parar para pensar, é difícil você comparar uma pessoa que estudou numa escola pública, que veio de uma origem muito humilde, com uma pessoa que teve a melhor educação que o dinheiro pode comprar. Então, essa não é uma igualdade plena. E se a gente não tiver nenhuma política pública para inserir aquele que veio de uma origem diferenciada no mercado, esse sistema vai se perpetuar para sempre. E é justamente isso que a lei não quer. Ela quer uma equidade, que é tratar os iguais como iguais e os desiguais como os desiguais, na medida da sua desigualdade, até que a balança se equilibre.
Uhum. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as principais dificuldades atualmente para a gente combater o racismo no nosso país? O que ainda é mais difícil?
Uma questão muito complicada essa. É difícil combater o racismo no nosso país por conta da falta de debate e de políticas públicas também. Nós temos hoje a política de cotas nas universidades e em alguns concursos públicos, mas nós não temos um debate nas escolas. As escolas, a educação de base precisa ser revista em alguns pontos para que não se exista mais o racismo. E também o negro precisa se aceitar como ele é. Porque hoje em dia, infelizmente, ainda temos alguns negros que não se aceitam como são. Esse cenário tem modificado, graças também à lei das cotas, mas também aos nossos filmes, às nossas revistas, já tem modificado muito esse entendimento. Eu sou muito fã de HQ. E nas HQs, durante muitos anos, não tivemos nenhum herói negro. Isso também ajuda a perpetuar o racismo, porque se você não se vê na televisão, se você não se vê numa revista, você acaba se achando menor do que o outro. E hoje em dia, como eu falei, graças a Deus, esse cenário mudou. Hoje em dia nós temos heróis negros, nós temos negros na televisão, nós temos negros nas revistas, nos jornais. E isso é muito importante para que o negro se insira no mercado de trabalho, para que as pessoas o aceitem e ele também se aceite.
Uhum.
E claro que uma educação na base, trabalhando muito mais sobre essa questão do racismo é essencial.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa sobre a Lei de Cotas Raciais. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a doutora Gisela de Jesus Oliveira. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, eu queria voltar aqui com a senhora na nossa entrevista um pouco sobre os objetivos das cotas raciais. Eu acho importante a gente destacar isso para os nossos ouvintes, para ficar bem claro para todo mundo.
Os objetivos hoje são da igualdade plena. Quando a gente fala em igualdade plena, é o acesso do negro, do indígena e do estudante de escola pública e de origem humilde a tudo. Então, se o objetivo da lei é que no futuro ela não seja mais necessária, que todos tenham acesso a uma educação de qualidade, que todos tenham acesso a uma universidade. Como eu falei, hoje a OAB criou uma comissão para tratar do advogado negro. Quer dizer, se só hoje ela criou, significa que no passado não tínhamos tantos advogados negros. A lei das cotas, ela acabou conseguindo trazer o negro para esse mercado. Então, esse é um dos objetivos, melhorar a qualidade de vida da população, para que não seja mais necessário nenhum tipo de auxílio do governo. Para que a gente não precise de Bolsa Família, para que a gente não precise de Vale Gás, de Vale Leite, para que a gente possa ter acesso a tudo. A educação de qualidade, a uma educação na base, é trazer também esse aluno de escola pública de volta para a escola pública, mas dessa vez como professor. É formar grandes profissionais, grandes professores que vão mudar o cenário do Brasil, que vão trazer uma melhoria de vida para a população no geral. Que teremos mais médicos, teremos mais advogados, teremos mais professores, teremos mais profissionais capacitados para mudar o cenário do Brasil. Para que no futuro a gente não precise de nenhuma política pública de inserção de nada.
Uhum.
Que a gente consiga reverter esse cenário de longos anos. Num futuro, assim, a gente vai ter uma igualdade plena. Todo mundo vivendo numa nação justa e soberana.
Doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional e pessoal também em relação a esse tema.
Eu não entrei na faculdade por conta das leis das cotas. Eu sou formada em pedagogia também. E na minha primeira formação não existiam a lei das cotas. Eu fui a única estudante negra na minha turma. Quando eu fiz direito, eu também não entrei pela lei das cotas, fiz uma faculdade particular. Sofri muito para pagar a faculdade, tinha meia bolsa por conta da minha mãe que trabalhava na faculdade. Foi difícil, mas também era a única negra na minha turma. Hoje, no meu trabalho, eu não sou a única, graças a Deus, assim, eu posso ver que existem colegas negros. É difícil você entrar ainda nesse ambiente que durante muito tempo foi dominado por pessoas que não eram negras. É complicado. Mas assim, a gente vence, como eu falo, com a educação a gente vence muita coisa. Eu tenho uma filha de 18 anos que está na universidade. E ela também não entrou pelas cotas, mas ela não entrou porque ela não precisa mais. Porque a mãe e o pai dela conseguiram mudar esse cenário através da educação. Tanto eu quanto meu marido, nós estudamos e nós vencemos na vida e conseguimos dar um outro futuro para minha filha. Por isso que eu falo que a lei ela não é para sempre. Ela é temporária e você mudando a realidade de uma pessoa, você consegue mudar todo o seu meio ao redor. Minha filha hoje não precisa, graças a Deus, da lei das cotas. Ela tem condições de entrar numa faculdade competindo de igual para igual com um aluno que estudou numa escola particular. Mas isso graças à educação do pai e da mãe. Graças ao nosso destino, a gente conseguiu reverter o dela. Se nós não tivéssemos tido acesso à educação, possivelmente o futuro dela e o destino dela fosse outro.
Uhum. Doutora Gisela, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, senhora, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o tema. É um tema que me agrada muito por conta do que vai acontecer no futuro, que a gente vai conseguir mudar a realidade das pessoas através da educação. Eu sou muito entusiasta da educação, até por conta da minha primeira formação, porque eu sei que a educação ela muda o mundo, ela muda o ambiente. E você dando condições para as pessoas estudarem, você também muda o destino e o futuro daquelas pessoas. Não serão mais necessárias as cotas a longo prazo. Acredito eu que daqui a 30 anos o Brasil não precise mais de lei de cotas e o Brasil não precise mais de 80% das políticas públicas que ele tem para auxiliar as pessoas, porque elas já vão ter condições de caminhar com as próprias pernas. Por isso que é muito importante a gente debater sobre a lei das cotas. Deveria, inclusive, isso ser levado para as escolas na base, para que os alunos conhecessem e para que eles soubessem como funciona e pudessem reverter a sua situação. Porque a educação, ela muda o mundo, sabe? O seu destino está nas suas mãos através da educação. Você não precisa ser aquilo que seus pais foram se você estudar.
Doutora Gisela, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, até.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.